A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla começa nesta sexta-feira e segue até o dia 29 de agosto, com uma programação que envolve alunos, famílias, profissionais e toda a comunidade local. Neste ano, a campanha traz o tema Inclua Nossa Voz, chamando a atenção para a importância de ouvir e garantir participação ativa às pessoas com deficiência. Para falar sobre essa programação e principalmente sobre os desafios da inclusão e do protagonismo, a CBN conversa agora com Fernando Dallagnol, vice-presidente da APAE de Cascavel. Fernando, bem-vindo mais uma vez à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, e obrigado novamente pelo espaço, vocês ali na CBN e para a rádio. É um prazer estar aqui novamente.
Eu quero começar a nossa entrevista refletindo um pouco sobre a temática desse ano, Inclua Nossa Voz, porque muitas vezes a sociedade fala sobre a pessoa com deficiência, mas não necessariamente fala com ela ou fala junto dela. Então, talvez essa seja uma reflexão que também precisa começar de alguma forma a ser vista de uma outra maneira, não apenas falar sobre o assunto, mas trazer a pessoa com deficiência junto a essa conversa, né?
Hoje de manhã na abertura a gente falou um pouco sobre isso, né? Teve um culto ecumênico no ginásio da APAE e o padre John que estava lá, ele falou teve uma fala muito feliz, onde ele disse que assim, a inclusão passa não por simplesmente você abrir a porta, você fazer a pessoa ser pertencente àquilo. Então eu dei um exemplo hoje na minha fala lá, que foi assim, o meu filho, ele tem síndrome de Down e na escola foi feito um movimento com ele, de levar ele sentar na frente. O que, que isso mudou? Ele se sentiu mais pertencente na sala, começou a opinar mais e participar muito mais das aulas e aumentou o rendimento dele. A gente tirou eu não levo mais ele na sala, nem busco, eu espero lá embaixo. Que isso, por quê? Porque todos os outros meninos e meninas da sala são assim. Então ele se sentiu mais pertencente ao meio dele. Então quando a gente fala disso na temática da inclusão, porque a inclusão ela no papel é linda e maravilhosa, mas na prática ela nem é sempre como está escrito. O papel aceita tudo. Então, não é simplesmente você colocar ela ali. É você dar ferramentas e adaptar para que as pessoas pertençam se sintam pertencentes àquele ambiente e consigam desenvolver as atividades propostas do jeito deles.
E você falava, então, e claro, é muito pertinente essa reflexão de que, enquanto teoria, é muito válido e tudo muito... sempre tudo muito funcional. Mas, na prática, as coisas acabam nem sempre saindo como esperado, até porque a própria sociedade precisa fazer essa conscientização sobre o que é uma real inclusão, não apenas enquanto discurso, enquanto teoria, mas enquanto realmente prática e vivência no cotidiano, enquanto sociedade. E podemos aqui, eu acho que a semana justamente promove essa reflexão junto com a sociedade de como fazer essas mudanças, então, realmente, no nosso cotidiano, no nosso hábito.
A programação vem para ajudar isso e trazer a sociedade para participar e conhecer um pouco mais o trabalho, principalmente da APAE Cascavel, né? A gente entende que a inclusão, feita de uma forma prática, é justamente você dar subsídios e ferramentas para que as pessoas potencializem as habilidades e os talentos delas. Então, muito se olha para uma pessoa com deficiência, seja ela intelectual ou qualquer outra, ou múltiplas deficiências, e se coloca em evidência o que ela não consegue fazer. Você olha para aquilo e fala assim, ela não pode fazer isso. Você limita ela a fazer certas coisas, limita a oportunidade porque você acha que ela não pode. Né? Você infantiliza ela e isso é muito o contrário, que a gente não quer isso. A gente quer que você dê oportunidade e dê ferramentas para que ela potencialize o que ela consegue fazer, os dons dela. Então, quando você olha para o positivo em vez do, em tese, o negativo, muda completamente. Então, só de você mudar o seu olhar, já vai mudar a vida dessas pessoas e da família dela.
É o que eu disse até mesmo na introdução da entrevista, quando falávamos de que a sociedade fala sobre a deficiência, porque sempre se prioriza, sempre se fala em primeiro lugar do que uma pessoa ela não pode fazer, né? Das limitações físicas, intelectuais ou motoras. Mas realmente, talvez, pouco se observa, tá, ok, isso aqui ela não pode, há uma limitação aqui, mas o que não há limitação, o que ela pode fazer, o que pode acontecer aqui. Então, realmente, talvez mudar um pouco essa mentalidade também.
Marcelo, eu falo assim, nem todo mundo é bom em tudo. Eu dou exemplos meus, né? Uhum. Eu não era muito bom em português, mas era bom em matemática. Eu era, apesar de ser grande, eu era horrível em basquete, era bom em vôlei. Então, quando eu olho para meu filho ou para outras crianças com deficiência, eu vou olhar para o que ela tem de bom. E vou potencializar aquilo. Então você tem que começar a balizar pelo que é bom, né? A gente, em geral, baliza as coisas pelas pessoas ruins, né? Não pelas pessoas boas. E tem muito mais pessoas boas no mundo e a pessoa normalmente tem muito mais qualidade do que defeito. Então a gente tem que começar a mudar essa visão.
Isso mesmo. Bom, a programação está começando hoje, segue até o próximo sábado, dia 29. Quais são as atividades que serão desenvolvidas ali na PAI, junto com especialistas, com toda a família também, com alunos? Vamos trazer um pouco essa programação para quem está nos acompanhando.
Certo, a programação começou hoje e vai até no próximo sábado, né? Hoje a gente teve um culto ecumênico na PAI com as famílias e alunos, então foi mais uma abertura, uma solenidade. Amanhã tem um passeio tradicional dos jipeiros, então o Clube dos Jipeiros de Cascavel, no Jeep Clube de Cascavel, é tradicional que eles levam as famílias e os alunos da PAI, sejam jovens, crianças ou adultos. Isso é muito legal porque as pessoas pertencem àquele ambiente deles, então é um ponto de destaque, né? E depois nós temos ali, na segunda-feira, um dia inteiro, tem uma feira de conhecimento da escola, especialidades da PAI. Então a PAI vai estar aberta para receber quem quiser ir lá conhecer um pouco mais da atividade, mas especificamente sobre a feira de conhecimento. É o dia inteiro lá. Na terça-feira à noite, nós temos uma palestra no auditório da prefeitura, que o Ivan José de Pádua vai palestrar e falar também sobre inclusão e sobre essa semana. E depois uma mesa redonda com os autodefensores. Nós temos os autodefensores da PAI internamente na PAI. Então eles trazem muito da experiência deles no dia a dia da PAI, o que a PAI faz de bom para eles. Na terça-feira, na terça-feira, nós temos o campeonato de beach tênis lá na arena do Rosa no beach tênis. Então vai incluir essas pessoas com deficiência ali também. Então vão poder mostrar as habilidades no esporte. Na quarta-feira pela manhã, então tem a interação dos alunos do EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos da PAI, no Abrigo São Vicente de Paula. Então vai ser lá no abrigo, eles vão conhecer lá, né? Então você vai ambientando locais diferentes que atendem pessoas diferentes. Na quinta-feira o dia todo, então são várias atividades recreativas na sede da PAI. E na sexta-feira a PAI fica aberta o dia inteiro para visitação. Esse é um dos pontos também que eu quero destacar, porque a gente volta a convidar a comunidade para conhecer a PAI, em termos de estrutura e em termos de trabalho, né? Porque a comunidade ajuda muita gente e muitas vezes não sabe para onde vai o recurso, não sabe quem está lá, o que faz. Então vá conhecer, quem não conhece é muito legal. E no sábado, às 11 horas da manhã, então vai ter um leilão na Panorama Leilões, que é um leilão promovido pelo UFC Cascavel e pela Sociedade Rural do Oeste do Paraná, em Cascavel também. É um leilão importantíssimo para a gente, ele é presencial e online. Então, para você ter uma ideia, a última edição, que foi em dezembro do ano passado, arrecadou R$642 mil para a PAI. É lógico que isso não vem de uma vez só, são vários recursos, parcela, enfim, isso é o que menos importa. Uhum. O que importa é o que eu vejo é a visão de criar esse evento para arrecadar recursos para a PAI. Então, pouca gente sabe que o UFC toma frente disso junto com a sociedade rural, na pessoa do Valdinei, que é uma pessoa que contribui muito com a PAI, e pouca gente sabe disso. Que a participação dele, às vezes, não é no dia a dia atuando, mas é nos bastidores, trazendo pessoas e articulando recursos, principalmente para a PAI. Né? Então, eu quero destacar esse dia também e agradecer a esses nossos parceiros, porque essas verbas, esses eventos movimentam e fazem com que a gente mantenha a PAI de pé em Cascavel.
Achei muito válido você mencionar o fato da PAI estar aberta dentro dessa programação para que a população visite e conheça também o trabalho, porque a PAI em Cascavel é reconhecida como uma instituição de muita credibilidade, de muita seriedade, de muita transparência, principalmente. Basta fazermos aí uma simples pesquisa e a gente já tem acesso a todas as informações para onde os recursos são aplicados, quais são os projetos realizados. Então, a PAI de Cascavel, ela tem uma transparência muito bem construída, muito bem consolidada. Mas ainda assim, é importante que a comunidade aproveite esses momentos de abertura da instituição para realmente ir lá, até para conhecer a estrutura que recentemente passou por mudanças, agora com uma nova estrutura ali de atendimento também na área da saúde, desse tratamento, do acompanhamento com especialidades. Então é realmente ver o resultado de um trabalho que é feito por muitas pessoas e tem também a contribuição da sociedade de Cascavel.
É você ir lá e ver para onde foi o dinheiro que você destinou, uhum, ou o tempo, a tua informação, porque eu falo aqui, as pessoas ajudam a PAI nem sempre só com recurso financeiro, Marcelo. Ela ajuda com o tempo dela, com a opinião, a experiência dela, direcionamento. Às vezes tem gente que vai lá e faz um trabalho voluntário. Ela não está dando dinheiro, mas ela está dando o tempo dela que custou dinheiro. Então, ela vê quem aplica, quem cuida disso, quem faz a gestão, para onde vai, com quem você atende, é importantíssimo isso, é imprescindível. A gente gosta de receber, a gente faz questão de receber. É, vai lá conhecer o centro de saúde novo, para ver onde foi aplicado o recurso, porque se o recurso veio do governo estadual, como veio via convênio, veio da Itaipu, veio do governo federal, veio de algum órgão público, quem que deu dinheiro para estar lá? A gente, nós cidadãos, né? A gente que, o nosso imposto virou aquilo. Então, para onde foi? Veio para a PAI, está destinado para aquilo, então é importantíssimo.
Estamos conversando na CBN Cascavel com Fernando Dallagnol, vice-presidente da PAI Cascavel, sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, começando nesta sexta-feira e seguindo até o dia 29 de agosto. Fernando, a gente sabe que a inclusão ainda enfrenta barreiras que vão muito além da acessibilidade física. Quem talvez não conviva com a realidade da deficiência, ela tem essa percepção que basta resolver a questão da acessibilidade física e está resolvido e pronto. E, na verdade, vai muito além disso. Se a gente olha, por exemplo, no mercado de trabalho, quantas pessoas ainda sofrem esse preconceito, são deixadas, muitas vezes, de uma contratação por terem alguma deficiência, por portarem alguma deficiência. Algumas empresas conseguem fazer essa inclusão, promover essa inclusão social. Então, a inclusão não se limita à acessibilidade física, vai muito além disso.
É, não adianta nada você ter a calçada reta, a árvore podada para a pessoa andar e não bater a cabeça e não tropeçar. Se não tem alguma, por exemplo, uma pessoa com uma deficiência visual, o que, que isso vai adiantar? Agora, se você tiver o piso tátil onde ela vai saber onde ela está, melhora muito. Mas a gente tem que olhar para um todo. O que você disse do mercado de trabalho, eu falei hoje de manhã lá sobre isso na PAI. É, a pessoa, vou voltar naquela questão de você potencializar o que ele tem de bom. Uhum. Então, normalmente se olha para uma pessoa com deficiência e se dá um trabalho braçal, um trabalho operacional que em tese não vai exigir muito dela. Não vai exigir de ninguém, qualquer pessoa faria. Não, vamos olhar para o que ela tem para tentar encaixá-la numa outra função que ela pode contribuir também. Porque muitas ideias de pessoas com algum tipo de deficiência resolvem grandes problemas. Então, é óbvio que cada empresa, cada local com a sua limitação de espaço, orçamento, enfim. Mas você, por que você não pode ter, por exemplo, uma pessoa com algum tipo de deficiência na área contábil de uma empresa grande? Tudo depende, né? Então, uma pessoa numa área de RH que vá ter uma decisão estratégica. Então, acho que você tem que olhar muito mais para o que ela tem de bom, que ela pode fornecer, para sim, aí você encaixá-la numa função. Né? E aí você vai dar o quê? Vai dar vida para ela. Vai dar perspectiva de vida.
Então, começa a quebrar um pouco aquela imagem equivocada que as pessoas muitas vezes fazem de infantilizar e romantizar a deficiência. E o que é legal é que dentro da programação, a Feira do Conhecimento, que acontece então na segunda-feira, apresenta justamente trabalhos desenvolvidos pelos alunos, mostrando que essas atividades também vão revelar habilidades, revelar potencialidades. Então quebra um pouco aquela ideia de você tratar a pessoa que porta uma deficiência de forma diferenciada, mas no aspecto de romantizar a deficiência ou infantilizar. Não é porque você trata bem uma pessoa que porta uma deficiência e a forma diferenciada que você trata ela que você está sendo inclusivo. Às vezes é justamente a forma diferenciada por você infantilizá-la já não é tão adequado pensar dessa forma, não é, Fernando?
É normalmente nesse momento que você acaba excluindo e isolando ela. Então, quem for na feira de conhecimento vai poder ver o que eles fazem na prática. E aí sim você vai ver a habilidade do que eles possuem. E muitas pessoas vão se surpreender, cara. Pode ter certeza disso, Marcelo. Você vai lá e olha e fala assim, meu, eles conseguem fazer muitas coisas que a gente nem imagina, né? E eu falo assim, porque a pessoa com deficiência, ele é um anjo enviado por Deus. Não, ele é um ser humano.
Sim.
Ele é uma pessoa. Todos nós somos filhos de Deus, amados por Deus, enviados por Deus, mas ele não pode ser tratado de uma forma diminutiva. Ele tem que ser tratado de uma forma igualitária, adaptado às necessidades dele. Ok, óbvio, isso é óbvio, mas ele tem que ser tratado como um ser humano merece ser tratado.
Isso mesmo. A semana também, como já o Fernando colocou aqui para nós, conta com um leilão solidário que acontece no dia 29 e movimenta também muitas pessoas, certamente, porque é um momento aí da programação, claro, que mobiliza aí um grande número de pessoas, porque é um evento, é um momento, na verdade, muito grande, não é?
Ele é um evento gigantesco. Quando a gente movimenta as pessoas, a gente está falando de quem compra, quem doa, quem está fazendo o evento, quem participou antes, quem vai participar depois, toda essa gestão. Então é um evento onde você pode ir pessoalmente lá, você pode ir online, então você pode, por exemplo, se eu sou um produtor rural que eu tenho, crio boi, você pode doar um boi pro leilão. Ah, mas eu planto soja, mas eu quero doar um boi virtual. Você destina um valor para aquilo. Então, envolve muitas pessoas, só que o impacto dele impacta muito mais pessoas. Então, a pessoa que vai participar tem que entender disso. Né? E por isso que a gente volta a convidar para a Enapai, para entender o volume de pessoas que vai impactar. Porque se a gente está falando de mais de 5, 6 mil atendimentos mês, que a gente vai buscar 8, 9 mil centros de saúde novo, olha quantas mil pessoas você vai impactar, quantos mil atendimentos, quantas mil famílias você vai impactar com uma ação sua, seja de doação, de compra ou de participação nesse evento. Então ele é um dos eventos mais importantes no calendário da APAI hoje.
E como nós falávamos na última vez que você esteve aqui conosco, estávamos comentando, e acho que é importante ressaltar isso novamente, de que a APAI de Cascavel é uma das poucas unidades do Brasil que atende nas três frentes de trabalho: assistência social, saúde e educação. Outras unidades de APAI espalhadas pelo Brasil, nem todas têm essas três frentes de trabalho, como é o caso da unidade de Cascavel, o que faz com que o trabalho seja, numericamente falando, muito mais volumoso, tanto em termos de custo para manter todas essas três principais operações funcionando, mas a própria demanda, a demanda de atendimento também acaba sendo muito mais numeroso se compararmos com outras unidades, por exemplo.
Historicamente a APAI foi concebida para o lado da assistência social, né? E a APAI de Cascavel ela se torna uma das referências no país justamente por essa estrutura que você disse, de ter educação e saúde junto. Então é óbvio que se eu for pensar em atender só as famílias na parte da assistência social, ele é um volume que não é tão representativo quanto os atendimentos de saúde do mês, quanto os atendimentos, quanto toda a estrutura na parte de educação. Então, isso demanda, como você disse, um custo muito alto, só que você tem uma contrapartida de atender muito mais pessoas, né? A gente fala assim, você atende só Cascavel? Não, a gente acaba às vezes atendendo a região. Então, é um olhar para isso também, que ela é uma instituição que atende o global de uma pessoa com deficiência e a família dela.
E isso também oportuniza a informação, para quem não conhece o trabalho da APAI, de que ele não é 100% mantido pelo poder público. Né? O poder público tem ali a sua responsabilidade, o seu repasse, a sua obrigação, mas ele não é mantido 100% pelo poder público.
Não, é engraçado que a gente é cobrado como se fosse. Uhum. Mas o poder público hoje corresponde a pouco mais da metade, talvez, do nosso custo. Só que a gente sai todos os meses buscando 450 mil, 500 mil reais em dinheiro. Porque o poder público também foi prejudicado de alguma forma, né? Como teve eventos no passado onde muitas ONGs no país inteiro usavam o dinheiro para o lado errado, hoje o governo federal, o governo estadual, municipal não pode simplesmente falar assim, eu quero dar 100 milhões para as APAIs do Brasil em dinheiro, está aqui, vocês fazem o que vocês querem. Não, é tudo via convênios. E muitas vezes vem para um órgão, uma prefeitura, por exemplo, que ela não pode repassar em dinheiro. Você tem que criar um projeto para de alguma forma usar aquilo. Você não pode usar livre. Então, só que assim, o não usar livre é o que também penaliza a gente, porque a gente precisa de recurso livre para fazer uma aquisição de algo que está fora de um projeto de um estadual e federal. Então, isso que a gente corre todos os meses atrás. Então, o poder público ajuda com o quê? Com o profissional que está lá. Paga o salário do profissional, coloca na escola, coloca na saúde, mas a gente tem profissional contratado CLT pela APAI, que quem paga é a APAI, não é o estado, o município ou o governo federal. Então a gente tem que remar todos os meses aí. Por isso que a gente agradece a comunidade, porque se não fosse pela sociedade a gente não conseguiria.
E por isso que para além da semana que está acontecendo, então sendo a abertura oficial nesta sexta, seguindo até o próximo sábado, para além desta semana, durante o ano todo, na verdade, a APAI de Cascavel tem seus eventos, tem suas mobilizações, então é aquele momento também que acaba mostrando o porquê que esses eventos acontecem. Não é apenas por uma questão de... só pela mobilização, mas essa mobilização ela tem um propósito, ela tem um significado e tem um objetivo muito claro.
E essa mobilização é necessária, Marcelo. Sem ela a gente não sobrevive. Então nós temos os eventos durante o ano, que basicamente nós temos hoje um bazar perene, então todos os dias tem bazar lá. Fora os que acontecem, que as lojas de procura a gente fazem, pizza, corrida, leilão, outros eventos de jantares que a gente participa, de ajudar a vender o jantar do Marreco, por exemplo, que vem recurso daquele jantar para a gente. Então a gente precisa ter esse movimento, justamente para sustentar toda essa estrutura.
Isso mesmo. E para nós concluirmos a entrevista, Fernando, fica o espaço aqui na CBN para você fazer esse convite nesse momento para quem está nos ouvindo para participar das atividades e da programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.
Então convido toda a comunidade, quem quiser participar, de ir lá na PAI, ver a Feira do Conhecimento, conhecer as instalações da PAI, participar junto com os alunos nessas atividades físicas e ir lá conhecer e olhar. Eu tenho certeza que se você for lá, você cidadão, qualquer pessoa que for lá, vai transformar você. De 5 a 10 minutos que você estiver lá, vai mudar a sua forma de pensar sobre a sua vida de uma forma geral, principalmente sobre as pessoas com deficiência, mas isso vai levar para a tua vida mesmo, na tua família, no teu trabalho. E pequenas ações dessas vão fazer grandes mudanças a médio e longo prazo.
Fernando, obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Obrigado novamente, Marcelo, pelo espaço. Um abraço.